Olá pessoal, beleza? Bom, feliz ano novo aí para todo mundo. É um ano bom aí pra gente, para vocês ouvintes, para todo mundo aí. E bom, por que eu tô lançando essa mensagem, né, antes de começar o podcast mesmo, né? Bom, a gente tinha gravado esses dois programas, que é aqueles programas que todo podcast lança, né, dos melhores e piores filmes do ano. A gente fez isso, né? A gente lançou o melhor de melhores filmes e de piores filmes, né? Mas ele deu uma atrasada, absurda ainda, pra falar a verdade, né? É uma coisa que a gente espera não ocorrer esse ano, né? A gente possa lançar tudo de uma vez, tal, gravou e tal, daí no dia já posta, é uma coisa que a gente já quer fazer para não ocorrer esses atrasos, igual tava acontecendo. Enfim. Então a gente vai lançar agora, né, esse podcast aqui para vocês ouvirem. Daí vocês vão curtir aí de boa. Vão falar, né, também o que vocês acharam e tal, comentem aí. E voltamos depois, né, desses dois últimos aí que a gente lançou. A gente vai lançar a nossa programação normal, tá? Desse ano de 2024. Beleza? Valeu aí. Olá, bem-vindo a mais um Locador do Trash. Eu sou o João.
Eu sou a DNB.
E eu sou o Kaique.
E muito bem, muito bem, muito bem. Estamos de volta para mais um Locador do Trash aqui no site de Terror Mania, né? E também nas redes sociais, né? Bom, mas, né, apresentações à parte, né? Vamos ao que interessa. Acho que a gente tá ouvindo aqui de longe, né, o sino aí do Natal, já encerrando as atividades desse ano, descansar um pouco, né? E, né, como é de costume, né, antes da gente entrar aí nas nossas férias, né, mais do que merecidas, sempre tem aquelas listas, né, que todo podcast manda, né, todos aqueles youtubers mandas, né, todos os youtubers mandas, perdão, que é o quê, né? Os melhores e piores, né, filmes, séries, né, em geral, do ano, né? Bom, aqui a gente dividiu em dois casts. Agora, né, vamos falar do que é bom, né? Foi difícil, eu confesso que não foi uma missão fácil, né? Até o pessoal aqui, a gente tava conversando em off, né? Esse ano a gente falou, realmente foi complicado ter bastante filmes, né, ruins, mas a gente separou aí o que resta, né, da nata aí, de os melhores filmes de terror, né, desse ano. Bom, então a gente separou aqui os nossos, né? Cada um vai comentar, né? Dar suas menções honrosas também. E também, né? A Dani perguntou, né, no Instagram, na caixa de perguntas, né? Os filmes que vocês, ouvintes, né, acharam os melhores do ano. Beleza? Vamos só então para os nossos recados e a gente já volta. Bom, pessoal, então estamos de volta aqui para a gente comentar um pouco sobre os filmes, né, que a gente achou melhor, né, do ano. Mas antes, né, passar nossos recados, aproveitando, né, sempre que a nossa audiência é bem rotativa, a gente vai falar um pouco, né, sobre aonde vocês podem nos encontrar. Tanto Twitter, quanto Instagram, quanto Facebook, vocês encontram a gente no @terrormania666, né? Lembrando que eu comentei, né, que nós temos nosso site aí, né, que tá em fase de finalização, né, postando as resenhas aí, para vocês entrarem, curtirem também, né? Então, daqui a pouco a gente já lança o link aí para vocês lerem lá nossas resenhas e também, né, ficar por dentro lá onde tem um podcast lá que todo vez que posta, né, aparece o feed lá e aparece o cast, beleza? Então vocês encontram a gente lá, né, no @terrormania666. Lá vocês ficam por dentro de todas as novidades do Cabelo do Trash, do Terror Mania. Sempre a Dani, né, tá colocando na caixa de perguntas lá, né, pra vocês interagirem com a gente. Sempre deixa a nossa programação bem legal, beleza? E também, pessoal, falar o seguinte, né, vocês que gostam de ouvir melhor, né, a gente em nossos programas de streaming, seja Spotify, iTunes, Deezer, Castbox, né, Google Podcast, vocês podem ouvir a gente, né, aqui e deixar 5 stars, melhor dizendo, né? 5 estrelas aí. Falar o que vocês gostaram ou não do podcast, né? Já vi que tem algumas pessoas que respondem no Spotify falando que gostou e o que não gostou do podcast, né? Que dá pra. É sempre uma coisa boa, né? Pra gente melhorar também, né? Nossa qualidade de áudio, nossas opiniões e tal, às vezes, né? Ah, mas é normal, você não gosta de uma opinião nossa e tal, né? Mas fazer o quê? Opinião é isso, cada um tem a sua. Mas beleza. Mas uma coisa que eu quero agradecer bastante aí, né? Acho que em nome de todo mundo aqui do locador e tal, do Cerrovania, é os números, né? Que saem todo aquele ano de retrospectiva, né? Do locador de trash e tal. E agradecer demais vocês, né? Por ter ouvido mais um ano aí, elegerem qual foi o melhor episódio, né? Do ano, né, que vocês mais gostaram, o número também de pessoas que marcaram a gente aí, né, no podcast, tal, no Instagram, aí, falando, ah, eu vi mais vocês e tal, esse ano, então a gente fica muito, muito feliz aí por desenvolver, né, pra vocês devolverem esse trabalho também pra gente, que é muito feliz, a gente fica muito feliz, né. Faz bastante tempo, acho que uns 6 anos já que a gente tem um podcast aí, né, eu e a Dani, a gente sempre comentando dos filmes aí, e nós ficamos muito felizes aí, né. Não vou usar a palavra complicada, porque chega essa hora aí, o cérebro já quer parar, mas enfim, obrigado mesmo, pessoal, por tudo aí, esse carinho, e também por compartilhar a gente aí, que foi só alegria, obrigado mesmo. Beleza?
Lembrando aqui que o podcast sem patrocínio, sem publicidade, sem profissionalismo, apenas o apoio do Mercado Livre e o apoio dos nossos ouvintes. Porém, mais um ano de sucesso.
Amém. Só tinha um sonho, né, e microfones do Mercado Livre, né? E conquistamos aí.
Como a gente entrou nos top 10 e top 5, não sabemos, mas estamos aí.
Mas obrigado mesmo, pessoal. Bom, Kaique, você quer falar alguma coisa também?
Eu só ia falar que. Ai, gente, tô péssimo em falar, mas. Ai, que bom que. O pessoal tá gostando bastante do podcast. Aí eu, como fã do podcast, também. Tipo, gente, eu sou péssimo. Tipo, é isso.
Só lembrei daquele mesmo. Só tenho duas coisas pra dizer. Parabéns.
É isso, exatamente. Sério, meu recado. Show. Parabéns para nós.
Amém. Mas beleza, agradecer também a Isa, né, que sempre faz os nossos posts, né, nossas artes aí, né, que sem ela também ficaria impossível chegar onde a gente tá chegando, né. Obrigado demais aí a Isa também por fazer parte aí, né, e ser imenso carinho de vocês. Mas beleza, bom, vamos voltar aí ao que interessa. Dani, eu sei que você, né, deixou algumas perguntas lá, né, o pessoal respondeu. Fala pra gente o que você mandou pro pessoal lá no Instagram e o que eles falaram.
A pergunta é que não quer calar, né? Qual o melhor filme ou série de terror de 2023?
Uhum.
Série não teve nenhuma, então ninguém gostou de nenhuma série esse ano, tá?
É isso que teve a queda da casa de Usher, hein, também, esse ano.
Nossa, só se fala de outra coisa. Mas, enfim, vamos ver o que o pessoal respondeu. O André Fall falou que pra ele o melhor filme desse ano foi When Evil Lurks. O Orlando Kuma também colocou esse filme na lista, mas pra ele fez um top 3, né? Que também tem Fale Comigo e Evil Dead Rising. Beleza, né? Vamos jogar. O Marcelo Pouso, que eu não entendi se isso foi uma resposta de verdade ou se isso foi uma piada, mas ele falou Pânico 6 encerrando a franquia de forma gloriosa. Podia ser encerrando a franquia mesmo, de forma gloriosa, já não sabia. E o Igor Wolfcon falou também When Evil Lurks também é o filme predileto desse ano. Temos um campeão, né? O Harley também falou que é o mesmo filme. Enfim, temos um campeão aqui entre os nossos seguidores de melhor filme de 2023. Não vou dar minha opinião, mas é isso aí, galera. Continuem respondendo lá. Tá lá no feed do Instagram do Hormania. Continuem falando aí pra vocês qual foi o melhor filme ou série que estreou esse ano de terror.
Sim, sempre quer saber, né? E obrigado aí por quem comentou também. Mas beleza. Bom, pessoal, então vamos aí pro nosso programação normal, né? Pra gente comentar aí qual foram os nossos, né, filmes que mais gostamos desse ano. Beleza? Bom, pessoal, então estamos de volta aí. Já podemos ouvir os sinos, né, do Natal. E chegou a hora da gente comentar, né? Sempre tem essas listas aí dos melhores e tal. Sempre tem aquele gosto de, sei lá, agora finalmente posso me descansar. Mas enfim. Dani, vamos fazer uma lista aí, né? Tipo, cada um começa a falar. Pode valer menção honrosa, né? E também, se, por exemplo, a Dani comentar um filme do Kai comentar um filme da Dani, ou vice-versa e tal, vale também falar, esse foi esse filme que eu escolhi também e tal, daí vocês podem comentar sempre, podem comentar também, beleza? Bom, vamos começar então com a Dani. Dani, diga aí quais foram os filmes aí que você mais gostou desse ano.
Gente, como sempre, né, eu sou a mais chata e a com mais mau gosto. Não gostei de quase nada esse ano. Zero surpresa para quem, já acompanha o podcast faz tempo, sabe que essa é a lista mais difícil para eu fazer. Tanto que era pra gente fazer aqui tipo um top 3 e eu não achei 3 filmes que eu tivesse gostado. Mas não quer dizer que os que eu escolhi sejam bons, tá? Foram bons pra mim. Importante deixar claro antes que façam uma petição pra eu sair do podcast.
É isso, nunca.
O primeiro foi Megan, que ele é de 2022, mas ele saiu aqui no Brasil em 2023, então eu conto como 2023. Foi o primeiro filme de terror que eu vi esse ano, inclusive vi no cinema. Coragem, né? Vi no cinema. E, enfim, quando eu assisti, eu achei ele muito bom. A gente tem até um podcast Pocket falando dele, né, aqui. Hoje, assim, depois que passou o ano, né, muitos acontecimentos, já não sei se eu teria a mesma opinião, muitas coisas podem ter mudado. Mas eu vou colocar ele aqui, porque eu achei que ele foi um bom filme de terror para começar o ano. Achei ele muito divertido. Ele não inventa roda, ele não tem nada de novo, ele é muito parecido com, sei lá, os filmes do Chuck, enfim, aquelas coisas que a gente já sabe. Só que é um filme muito divertido e eu acho que ele traz esse tema da tecnologia também, que eu gosto bastante. E acho que foi um filme que causou uma certa expectativa, né? E acho que também foi bom para levar o terror pro cinema, dar um up, que eu acho que estava precisando. Acho que eu tive a sensação de que o filme de horror no cinema estava numa fase muito fraca e que esse ano deu uma recuperada, assim. E eu acho que esse filme entra nesse mérito de ter também virado trend do TikTok, aquela coisa toda moderninha, enfim. Quando eu assisti, eu achei que ele fosse perdurar mais, assim, que ele fosse se manter, que as pessoas iam lembrar mais dele, que a Megan ia se tornar uma boneca icônica, mas acho que ainda não chegou o momento dela. Talvez ela precise fazer mais uns filmes para conquistar o público. Mas eu acho que é um filme que tem potencial para ser uma franquia.
Né? Então, eu acho também. Enfim. Ele sair, vai sair a parte 2, né? Daqui a pouco, né?
Sim, logo vai sair a parte 2, acho que foi um filme que fez uma bilheteria muito boa, né? Pra quem não lembra, eu vou falar aqui a sinopse, porque, enfim, faz muito tempo, um ano atrás. Megan conta a história dessa boneca, que é uma boneca de inteligência artificial, que inclusive foi um assunto do ano, né? Então, acho que foi um filme de terror muito pertinente, assim, saiu num tempo muito certo. Enfim, ela é uma boneca de inteligência artificial e ela é programada para ela ser melhor amiga das crianças. Só que ela ainda é um protótipo, ela não está 100% pronta. Ela é um projeto, né, de uma programadora, que é uma das personagens principais. Só que acontece, essa programadora ela tem que cuidar da sobrinha dela, porque os pais dela morreram num acidente de carro. E ela não consegue lidar com criança, não consegue interagir muito, e ela resolve dar boneca para fazer companhia para a sobrinha. Enfim, como a boneca é uma inteligência artificial, ela vai aprendendo as coisas de acordo ali com o ambiente que ela vai vivendo, e a boneca começa a se tornar violenta e começa a ter personalidade própria. E é bem parecido com o filme do Chucky, só que numa versão tech e de meninas. Mas só que é um filme divertido. Então,
É, então, eu.
ele entrou aí na minha lista de melhores do ano.
Ah, para mim eu gostei bastante do que ele se propôs. Desde o começo do ano a gente tinha conversado, né, de algumas coisas. E achei o filme foda, assim, sabe? Ah, o elenco é muito bom. Os próprios atores, né, que entregam, né, porque é mais concentrado em três, né, que é a própria Megan, a tia lá, né, e a menina, né. Então achei um filme muito muito bacana, assim, né, muito muito legal. Acho que os memes, igual que você falou, conquistou a galera, né. Acho que muitos filmes de terror são conquistados pelo meme, né. E pô, eu comprei a ideia, assim, achei um dos melhores, assim, não um dos melhores para mim, né? Mas eu achei legalzinho. Tô louco para quando chegar a parte 2 aí, que eu acho que vai ser bacana também. Achei legal. Achei legal, achei bem legal. É, e qual que é o seu outro, Dani?
Gente, meu outro. Inclusive, eu não sei se Megan já chegou em algum streaming, eu acho que não.
Ah, ele tá. Vi aqui, ele tá
Ah, tá
no Telecine.
no Telecine. Enfim, gente, meu segundo filme, eu vou ter que dar o braço a torcer, porque eu fiquei meio assim de assistir, porque tava muito hype, todo mundo falando, é o melhor filme do ano, é o melhor filme do ano. Eu falei, não pode ser o melhor filme do ano. Porque toda vez que falam isso, eu vou assistir e eu acho o filme mais chato do universo. E aconteceu completamente o contrário. Perdoem pelo delay, mas eu assisti Fale Comigo essa semana. E primeiro que eu me arrependi de não ter visto no cinema. Mas enfim, eu vou ter que falar, gente. É o melhor filme do ano. É o melhor filme de terror do ano. E acho. Pode dar risada. É o melhor filme de terror do ano. E eu acho que é um dos melhores filmes de terror dos últimos anos. Um dos mais, tipo. Eu não sei se é interessante a palavra certa, mas eu acho que foi o que. Foi assim, um dos filmes mais. Eu não sei, tem alguma coisa diferente nele. Tipo, achei que me surpreendeu. De uma forma muito positiva, só que sem ficar inventando muita coisa, sabe?
Sim.
Enfim, para quem estava fora do planeta, quem estava em coma e não sabe o que está acontecendo, esse filme conta a história de um grupo de amigos que eles acham uma mão, assim, que é tipo. Acho que ela é tipo como se fosse uma vela, sei lá, enfim. É uma mão que quando você toca nela, você consegue conversar com os espíritos. Você passa para o outro lado e aí você consegue conversar com isso, gente morta. E aí eles começam a ficar usando isso para se divertir, para fazer umas festas, tipo como se fosse uma droga, né, praticamente. E vira a diversão deles ficar pegando nessa mão e ficar conversando com gente morta. Só que obviamente começa a dar tudo errado. E assim, primeiro que eu achei criativo esse lance da mão, tipo, fugiram já de outras coisas que a gente já tá cansado de ver, sei lá, de tabuleiro, ou de um objeto misterioso, ou sei lá, de um aplicativo mortal, enfim, foge um pouco disso, né? Então eu achei bem interessante esse lance da mão, e eu acho que, gente, eu achei muito genial, porque eu acho que a mão faz muito sentido, porque a personagem principal, ela acaba sendo puxada pro outro lado, né? Eu não sei
Sim.
se foi proposital, mas eu achei que fez muito sentido. Enfim, e aí isso já foi uma coisa que eu achei diferente. Outra coisa que eu gostei muito é que os adolescentes desse filme, eles são adolescentes, tipo, muito adolescentes. Eu achei que eles passam muito realismo. Tipo, do jeito que eles interagem, do jeito que eles lidam com as coisas, o jeito que as coisas acontecem, tipo, a falta de responsabilidade deles, ou não pensar nas consequências do que vai acontecer. E, tipo, nenhum do, não tem ninguém do grupo, assim, que é, tipo... Ai, meu Deus. Não tem ninguém do grupo que seja, assim, nossa, um super gênio do sobrenatural, ou que vai ser a super final girl que vai resolver tudo, ou que vai conseguir enfrentar as coisas, tipo, não, ou aquele personagem que fica só chorando no filme, não tem nada disso, tipo, eles lidam com as coisas muito de um jeito que eu acho que adolescentes normais lidariam na vida real, se isso acontecesse de verdade, e eu acho que isso prende muito a gente, tipo, você consegue comprar muito a história dos personagens, porque eles passam muita realidade no jeito deles. Pra mim é um ponto muito forte do filme, que é uma coisa que me incomoda em muitos filmes, que eu não consigo me envolver com os personagens nesse filme. Acho que eles conseguem fazer isso muito bem. E assim, fora tudo, acho que a trilha sonora é um show à parte. É, eu acho que os efeitos sonoros desse filme, assim, eu achei absurdo, achei muito bom. Eu acho que poucos filmes atuais conseguem utilizar tão bem. Eu vou dar um braço a torcer, que eu acho que Invocação do Mal usa muito isso de jeito muito bom. Estou elogiando Invocação do Mal. Mas é poucos filmes que conseguem, tipo, acho que brincar com o som mesmo, sabe? É, sim. Tipo, eles fazem umas mudanças. Tipo, isso é porque eu vi em casa com fone de ouvido, né?
Uhum.
Ele sabe, não, mas é tipo uma mudança assim, de som dos ambientes, e você consegue meio que sentir a emoção dos personagens, tipo, é muito bem utilizado, não é só aquele som de ai, que aumenta quando vem o Jump Square, ou tipo, coisas do tipo. É, o jeito que eles também escolhem mostrar as imagens, assim, os ângulos, eu não vou falar de coisa muito técnica porque eu sou completamente leiga, né? Mas eu achei, tipo, muito diferente. O jeito que, enfim, eles foram utilizando todas as ferramentas ali de filmagem, de som, de tudo. Eu achei que ficou um filme muito dinâmico, tipo, não é aquele filme monótono. E parece que toda hora tem uma coisa acontecendo na tela, assim, você não consegue parar de olhar, você não sabe o que vai acontecer em seguida. É, e acho que tem uma hora também que você entra muito na onda da personagem principal e você não consegue saber o que tá acontecendo de verdade, o que não tá. Então, o filme, ele meio que te suga, assim, pra dentro da história. Então, eu achei muito bom. E ele consegue também... Ele tem cenas divertidas, e tem cenas tristes, e tem cenas, tipo, completamente desagradáveis visualmente. É, a estética, assim, do tanto dos espíritos, né? É, com todos os personagens, mesmo, é muito bem feito. Não sei se foi efeito prático ou não, mas parece bastante. É, então, é outra coisa, assim, que eu achei muito bem feita. Tipo, você realmente fica aflito com as cenas. É, enfim, gente, deu pra perceber que eu amei. Que eu amei o filme. É, e o final, pra mim, foi, assim, a cereja do bolo. A primeira cena... Tipo, a primeira cena de introdução do filme já é genial, tipo, achei muito, muito boa, já me ganhou ali, mas eu falei, vamos ver o que vem a seguir. Só que o final do filme é muito bom, tipo, eu fiquei, caramba, o que aconteceu? Porque eu não tinha ideia de como ia terminar o filme.
É, então...
E que é outro mérito também, porque eu acho que... Quando você vê esse filme de possessão, de espírito, parece que as coisas são tão óbvias. Tipo, ai, é um grupo de adolescentes, então, ai, todo mundo vai morrer em sequência e vai sobrar uma pessoa e vai ficar o filme 2. E ele foge disso. Enfim, a história é boa, não é a nossa história mais criativa, inventando a roda, fazendo um novo terror, não. É tipo, é uma história de possessão, enfim, de pessoas que foram brincar com o desconhecido e mexeram com coisas que elas não podiam lidar. Só que o jeito que eles montaram tudo isso é muito bom. Tipo, muito, muito, muito.
Enfim, cara...
10 estrelas. Do ano.
10 de 10.
10 de 10.
É, o Talk To Me tava na minha menção honrosa também. Eu achei um filme muito, muito bom. Igual que você falou, né? Ele não inventou a roda nem nada, mas do mesmo jeito ele consegue ser um filme muito atrativo, né? Em várias coisas, em vários sentidos, né? E que deixa assim novo até em vários momentos, né? Eu acho que o que gostei também é a questão do que até tipo, hoje em dia, né? Vários filmes fazem, né? Às vezes tentam fazer, mas fracassa, que é o uso da tecnologia, né? E o terror, né? No caso, tipo assim, não é a tecnologia que é a coisa mais horrorosa, mas sim, tipo, a questão de Instagram, a questão de, tipo, de ficar filmando, né? De, sei lá, de sempre estar o celular no meio, né, das coisas, né? Então, achei um filmaço mesmo. E fora que, tipo assim, igual que você falou, né? Ele não é um filme muito, como posso dizer, novo, né, em vários sentidos, mas a questão também de você ver a atriz, né, principal, que ela não consegue, tipo, se livrar, né, daquela maldição, né, que ela entra e vira uma coisa, tipo, uma droga, né. Várias resenhas que eu vi ficaram falando, né, que o Talk to Me, né, é uma referência à droga, né, porque ela fica realmente viciada em falar, né, com os espíritos. Ela não consegue, né, tipo, ter mais uma vida normal e tal, né, em vários momentos, né. E daí, né, os colegas dela lá fazem aquela brincadeira, né, que faz, sai fora da mão, sai fora da... Não é da fora da mão mesmo, né, mas sai fora do percurso, né, normal, porque você tem um tempo, né, para poder ficar usando a mão, acho que é 10 segundos ou 20, sei lá, alguma coisa assim, porque senão vai dar alguma merda, né, e quando ultrapassa isso, né, porque claro, tinha que acontecer, acontece aquela bosta que você não sabe de onde que vai vir, como é que ele vai ser, como, sabe, o que vai acontecer mesmo, né. Eu achei muito bom. Eu acho que uma coisa que você comentou também, Dani, é o terror, né, que ele te pega de um jeito que você não consegue, tipo, sair, né. Igual que você falou, ah, é uma coisa nova, mas é uma coisa que eu não sei dizer o porquê, mas é viciante e tal, né. E o que pegou pra mim é aquela coisa, né, que a Mia, né, que é a personagem principal, ela fica meio que vendo algumas coisas que não são reais, né, como o negócio com o pai dela e tal, né. Eu achei muito foda, né. Acho que é um dos meus maiores medos, eu até comentei isso aqui no Terror Mania, mas, porra, é muito foda, muito foda essa cena, né.
E quando ela começa a ter os sonhos também, uma cara, coisa que a gente sonhos, já fez um podcast, porra, de sonhos. Então, nossa, eu acho que... E olha que eu sou uma pessoa muito cética, né? Eu não acredito em espírito nem nada dessas coisas. Mas vamos supor que exista e que a gente pudesse ter acesso a isso. Eu acho que o jeito que eles se trataram, assim, tanto a Mia quanto os personagens, acho que é o jeito que qualquer pessoa comum lidaria com isso. Sempre Sim. vai ter alguém mais fraco, entre aspas, que vai ficar mais impressionado e que vai começar a ficar, tipo, tendo alucinação com aquilo, ou mergulhando de vez naquele universo, né?
Sim, com certeza.
Não que ela ia se... Acho que ela fugiu daquela do que a gente esperava. Tipo, que ela seria... Ah, que ela ia ficar lutando contra os demônios.
Sim,
que ela ia procurar uma solução. E foi completamente contrária. Ela foi completamente engolida por aquilo.
Por aquele mundo, né? E quando ela fala do sonho dela, né? Acho que é o pesadelo que ela tem, né? E no final, tipo, meio que acontece de certa forma, né? Eu acho que é o que dá, tipo, aquela coisa, né? Do tipo, do você entrar também dentro, né? Porque é aquela coisa, né? Ah, meu pior pesadelo é ele se concretizar, né? E o jeito que ela fica, né? O jeito que ela é tratada e tal, cara, é sensacional. É realmente
um filme. Sem dar spoiler, mas... Uma coisa que eu achei muito legal, assim, é que no final, se vocês prestarem atenção, né, a gente vê como se a gente fosse ela.
Sim.
É muito, Sim. nossa, muito perfeito. Gente, eu me arrependi, tá? Queria ter visto no cinema. Se tem algum podcast, eu aqui falando mal, falando assim, ah, esse filme não é nada demais, apaga.
Sim, não, esse filme é muito bom mesmo. Eu vi no...
ansiosa pelo 2.
Então...
Já entrei pro fã-clube, entendeu?
Eu vi no Getro, né, que eu sempre comento aqui, é um canal que eu acompanho e tal, né? Ele falou que vai ter duas sequências, né? Daí eu fiquei meio com medo, né? Porque quando vem sequência, vê uma coisa horrível, né? Mas enfim. Daí ele comentou que vai vir um que chama Talk To, né? Com dois, né? To Me, né? Que vai contar a história dos irmãos do começo do filme. E uma outra sequência que vai ser contando a história da mão, né? É, do que acontece e tal, né? Então, sei lá, eu fico meio preocupado, assim, com sequências, né? De estragar, acho que um filme bom, mas vamos aguardar pra ver, né?
Apesar que eu acho que é uma... Tipo, dá pra render muitas histórias em volta do filme.
É.
Se eles souberem fazer as coisas na medida certa, diferente de certos filmes, uhum. Eu acho que dá pra fazer, tipo, uma sequência boa.
É, uma sequência boa. Aí temos que falar até, né? Porque, como eu falei, ele tava na minha lista também, né? Os diretores, né? Que são dois diretores estreantes, né? Australianos estreantes. Que fizeram... eles são mais conhecidos por fazer, curtas, né? No YouTube e tal. Que é o Danny Filippo, né? E o Michael Filippo, né? Os dois fazem bastante coisa, né, foi meio que descoberto, assim, né, e quando eles fizeram o filme, quando estreou, a 24 gostou, né, e já começou a produzir e tal, né, pra ser lançado aqui nas Américas, né, então, porra, um acerto. E fora, né, que também comentar só um pouco do elenco rapidinho, né, o elenco que, tipo, são só atores, né, estreantes, né, tirando a Miranda Otto, né, que faz o papel da mãe, porque ela fez, né, o Senhor dos Anéis e tal, que ela, esqueci o nome dela, o personagem dela, o Senhor dos Anéis, e ela, né, arrasou. E ela fez também Flores Raras, né, que foi ela foi o par romântico da Glória Pérez. Não sei se vocês já viram esse filme aí.
Glória Pérez.
Glória Pérez, não é.
Glória Pérez, oxe. Essa aí, olha.
Foi o par romântico da Glória Pérez aí. E é um filmaço também, né? A Miranda Otto, uma excelente atriz. E esse filme aí é muito, muito bom, vale muito a pena aí, né, o Talk To Me, vocês assistirem, que é muito bom.
Inclusive, eu acho que ele tem só pra alugar, né, na Amazon Prime.
Eu acho que tem, só pra alugar mesmo. E vale muito a pena.
Mas tá aí na internet, gente.
Sim, sim, não, dá pra procurar. Mas valeu muito a pena. Kaique, quer falar o seu agora?
Sim, posso sim. Tá. Eu falo do terceiro pro primeiro? Você acha que assim tá bom?
Oi, desculpa, não ouvi.
Eu falo do terceiro pro primeiro? Pra criar
Pode ser.
Uma tensão, um negócio?
Uhum. Não, pode ser, eu gostei da ideia.
Beleza. Então tá, tipo, os meus três favoritos do ano, tipo, deu uma coincidência que foram filmes onde você tem tanto, lógico, as protagonistas e a temática, uma temática feminina. Os três filmes falam de questões muito particulares de mulheres. E aí, tipo, em terceiro, eu fiquei mais feliz ainda, porque, tipo, o terceiro filme que eu mais gostei, além de ter essa temática, é um filme nacional, que é o Raquel 1-1, que eu acho que é assim que se fala versículos, assim. Que é um filme... Ele é um filme de 2023, nacional. E, na verdade, tipo, foi lançado em festivais em 2022, mas pro público ele foi lançado em 2023. Ele é dirigido pela Mariana Bastos, que ela fez um filme, se eu não me engano, ela tá no... Eu não sei se ela dirigiu ou se ela tá na produção, mas eu acho que ela fez o Mate-me, por favor. Porque a protagonista, que é a Valentina Hersage, eu acho que é assim que se fala o nome dela, ela era protagonista nesse filme, e acho que tem um link, assim, eu não sei se os autores ou a direção é a mesma, mas eu sei que tem algum link entre os dois filmes. E, bom, o que fala o filme? O filme da Raquel 1, ele fala da Raquel, que é essa menina que ela acabou de perder a mãe num evento muito trágico, assim, muito violento. E ela tá traumatizada também, porque ela também foi... Ela estava presente neste evento. E ela foi... O pai pegou a guarda dela e eles foram recomeçar a vida numa cidade pequena no interior do Brasil, onde o pai nasceu, mas saiu de lá. E eles estão retornando para retornar a vida, para ter uma vida nova. E a Raquel, ela, desde que perdeu a mãe, ela se voltou muito para a religião. Ela se voltou muito para o cristianismo. Ela está muito apegada a isso. E quando ela vai para essa cidade, ela encontra um grupo de estudos de meninas evangélicas. E ela se junta a esse grupo para começar a ler a Bíblia, a ter este grupinho jovem da igreja, só de meninas. Só que a Raquel, ela é... Tem usar uma expressão que eu não gosto, que é ela é muito à frente do seu tempo. Eu nem gosto de usar, mas vai, seria isso, só para dar uma ideia. Ela tem umas opiniões muito discordantes do grupo. Ela tem umas opiniões muito mais... qual que é a palavra? Seria umas opiniões mais pra frente, que eu não gosto de usar essa palavra, que parece que ela que é o outlier da história, mas não, tipo, as meninas que são extremamente conservadoras e extremamente puritanas, enquanto ela tem uma visão muito mais, se eu posso dizer, feminista da Bíblia, assim, ela não gosta dessa questão da mulher ser subordinada, ela não gosta da mulher ser culpabilizada por tudo, que é de ruim no mundo. Ela tem umas opiniões muito, muito, vai, entre aspas, moderna. E isso causa um problema entre ela e tanto as meninas da igreja, como também as pessoas da cidade. Então, tipo, o filme, ele é um terror social, porque ele vai abordar essa questão da intolerância religiosa, do fanatismo religioso, e principalmente isso voltado para a mulher. Então, tipo, são essas questões onde a mulher é culpabilizada, então ela que vai sofrer as penalidades. Então, o filme também aborda muito violência doméstica. E ele tem uma questão que a Raquel, ela tem alguns problemas, muito decorrente deste evento traumático que ela teve, e ela ouve vozes, ela tem umas visões que durante o filme você não sabe se são visões decorrentes desse trauma ou se são visões sobrenaturais, de cunho religioso. Então, tipo, esse que é o mote do filme. E ele, assim, ele é maravilhoso porque tem todo esse drama bem desenvolvido dessa menina que está traumatizada e procura a religião, e o que ela encontra é mais um fanatismo religioso e que quer culpabilizar a vítima. Porque, assim, não é spoiler, porque vai... Tá, é um meio spoiler. Que você descobre que a mãe, ela morreu porque o namorado dela a torturou e a matou violentamente. Então, desde deste evento, e a Raquel estava presente, ela tenta voltar a vida dela e a vida religiosa dela para uma questão de salvação da mulher, no sentido de, tipo, a mulher não é a culpada por tudo. E você tem este embate de uma sociedade extremamente machista, extremamente misógina, e ela tentando mudar isso, e ela vai sofrendo as consequências de você ser uma pessoa que está lá só querendo existir, só querendo defender aquilo que é seu por direito, de você ter a sua fé e ao mesmo tempo não se sentir um monstro, não se sentir, tipo, a pior pessoa do mundo só por você ter nascido do jeito que você é. E aí tem esse terror em cima disso, o terror de você ser mulher dentro dessa sociedade. E, tipo, pra mim, por ser uma pessoa LGBT, bate muito nessa tecla de dessa sociedade, desse crescente fanatismo religioso, e a gente vê que o país está sendo tomado por uma crescente onda de um cristianismo neopentecostal extremamente conservador, e como a sua existência ela pode ser tipo continuamente correr risco. Tipo, só por você ser você, você pode correr isso, e isso é um medo muito grande. Então, tipo, o filme, ele mexe muito com essa questão, tipo, tá, isso é um filme, mas isso tá acontecendo na vida real, e isso tá, tipo, mais perto, isso pode ser mais possível do que você imagina. Então, tipo, é esse tipo de terror com que o filme mexe. E, assim, tipo, o elenco tá maravilhoso, assim, você passa raiva com quem você tem que passar raiva, você torce por aquela pessoa que você tinha que torcer, as pessoas conseguem transmitir toda essa sensação de total desespero, e de angústia, de você estar numa situação extremamente claustrofóbica, porque não tem para onde ela correr. Porque todas na cidade, porque tem até a figura da pastora evangélica, todos na cidade começam a se voltar contra ela, pelo simples fato dela querer exercer a sua religião, a sua fé, do jeito que ela quer exercer. E é um filme muito bom, e eu tô, tipo, muito feliz, assim, de um dos, pra mim, um dos melhores filmes de terror do ano ser um filme nacional. Que vai muito com essa temática que eu particularmente gosto muito e que me dá muito medo.
Entendi. Pô, filmaço mesmo, hein? Filmaço. É produção da Globo, alguma coisa assim, ou não?
Sim, tanto que eu... Quer dizer, não sei se é da Globo, mas eu assisti no...
Globoplay?
Não sei se tem na Globoplay. Eu assisti no... Naquele streaming, não sei nem se... No Now, eu assisti, que tava disponível no Now.
Ah, tá. Pô,
que eu acho... Eu não sei se tava no Now, naquela parte que tem os filmes do Telecine... Ou se tava. Ou se são produções da Globo que vão pro canal Brasil, mas estava disponível. E foi onde eu assisti, até porque estava liberado. Ah, então deve ser por isso, deve ser do Telecine, porque como o Telecine estava liberado, foi onde eu pude assistir.
Entendi. Pô, parece ser bacana mesmo, cara. Gostei. Temática forte.
É, e é muito. E foi uma coincidência. Tipo, não é coincidência, porque eu acho que o terror, ele é um. Ele é um retrato da sua época. E esse ano, outro filme de terror, tipo, os dois maiores filmes de terror brasileiros desse ano, pelo menos até então, abordaram a mesma questão, que são o medo do fanatismo, do crescente fanatismo religioso dentro de uma possível teocracia cristã neopentecostal, e o que isso reflete na figura da mulher, porque também no começo do ano teve um filme que eu gostei bastante, que foi Medusa, que tem a mesma temática, de uma menina que participa de um grupo de estudos da Bíblia feminino, só que tipo, a cabeça dela vai mudando e isso vai causando com que ela seja perseguida. Então você tem dois filmes com a mesma temática, só que o Raquel eu gostei muito porque ele é muito direto. Enquanto que o Medusa, ele é muito cheio de analogias, de metáforas, o Raquel, ele é muito direto. Tipo, você sabe exatamente o que tá acontecendo e o filme não esconde.
Entendi. Pô, parece ser bom mesmo, hein?
Ai, gente, eu fiquei muito feliz de ver um filme foda, tipo, nacional, assim. Bem legal.
Entendi. E o elenco, tipo, vi aqui, não tem muita gente conhecida também, né?
Sim, acho que dos mais conhecidos tem o Emílio de Mello, que faz o pai da Raquel.
Ah, sim.
E o Ravel Andrade, que ele... Os dois são atores globais, assim, então acho que o povo conhece mais. E a Valentina também, ela é atriz global, que ela tá agora no Elas por Elas, novela das seis da Globo. Então acho que ela que tem uma cara mais conhecida, assim.
Entendi. Pô, parece ser bom. E aí, fala o seu restante aí.
Então, o segundo, aí esse, tipo, também tem uma questão feminina, uma questão uma protagonista muito foda. E assim, tipo, eu fiquei muito feliz, porque eu não estava dando nada pra esse filme, que é A Fúria de Beck. Que eu... Por que, que eu não estava dando nada pro filme? Porque A Fúria de Beck é uma sequência de um filme com o nome Beck, que fala, tipo, ele... É um filme... Pra contar da Fúria de Beck, eu vou contar um pouco do primeiro, que esse filme fala de uma menina que também tá muito comum a mesma coisa, perdeu a mãe, ela, tipo, tá muito calada na dela, e tudo piora quando o pai dela arruma uma outra mulher e tenta começar uma nova família, aí leva todo mundo pra passar um dia na casa de campo que era dos pais dela, da mãe e do pai. Só que naquele mesmo dia, um grupo de neonazistas foge da prisão e eles estão indo nessa casa porque eles vão buscar um artefato muito importante para eles. E aí a Beck vai ter que se virar para poder se salvar e salvar sua família. Então o filme, ele é meio que um... Ele é um Esqueceram de Mim, versão feminina e com nazistas.
Pô, eu nem sabia que saiu a sequência desse filme.
Ah, você viu o Beck?
Eu vi, assisti Beck.
Ah, então. Aí tem o Beck, que é, tipo... Eu gostei muito, mas não gostei tanto. Tipo, eu gostei. Mas eu vi que, tipo, o filme... Tinha umas coisas que eu achei meio... Tá, tipo, é bom, mas, assim... Não foi. Tipo, ele podia ter entregado mais. E uma coisa que eu detestei, que tinha muito efeito digital. Tipo, sangue digital, que é uma coisa que eu detesto, tinha nesse filme. Então, tipo... Faltou. E aí eu fui ver a continuação, porque falei, ah, já vi o primeiro, vou ver o segundo. Aí saiu a continuação esse ano, que é A Fúria de Beck. E aí o filme, ele vai contar a história da Beck, que já tá crescida. Spoiler do primeiro filme, o pai dela morre.
Sim.
E aí ela tá sozinha, ela foge de internato a internato, de instituição a instituição. Até ela encontra uma senhora que também é sozinha, ela mora junto com ela e ela começa a estabelecer uma nova vida. Ela mora com essa senhora, ela tem um trabalho como garçonete e ela tem um cachorro. Uma coisa que ela tem um cachorro, um Rottweiler, que acompanha ela desde o primeiro filme e tá com ela nesse filme.
Uhum.
E ela já tá maior, já, tipo, acho que tem uns 16, 17 anos de idade. E tá tudo bem na vida, tipo, a vida dela tá caminhando. Só que o que acontece? Ela, na cidade que ela tá morando, tá chegando um grupo de Red Pills. Uns babaca que estão indo lá, porque vai ter um evento na cidade, e eles estão indo fazer, você não sabe o quê, mas logo você descobre que eles estão lá pra fazer merda. E eles cruzam o caminho da Beck, e a Beck, como é pavio curto desde o primeiro filme, não... a ser desaforo, e eles, como são uns macho babacas que não gostam de mulher, decidem invadir a casa da Beck pra dar uma lição nela e acabam roubando o cachorro dela. E aí a Beck, furiosa, vai atrás deles no estilo Esqueceram de Mim do primeiro filme, só que agora muito mais sangrento, muito mais violento, porque a menina já é maior de idade, quer dizer, no filme não, mas na vida real sim. Então ela pode fazer umas cenas muito mais pesadas. E aí eu fui assistir achando que ia ter a mesma coisa do primeiro, mas não, foi muito melhor, foi muito foda. Tipo, assim, você, eu acho que se no primeiro era uma versão Esqueceram de Mim feminina, nesse aqui é um John Wick feminino, porque a Beck tá foda.
Eu tô vendo o trailer aqui, porra, parece que tá muito bom, cara. Acho que eu tento assistir hoje.
Não, tá incrível, porque, tipo, tem... Primeiro, que eles consertam tudo que eu achei zoado no primeiro. Tipo, é muito mais efeito prático. As mortes são muito mais violentas e muito, muito mais reais. Você tem um desenvolvimento muito maior, tipo, da personagem. Porque eu acho que no primeiro ela é só foda. Mas nesse, tipo, eles mostram mais por que que ela é foda. Ela, tipo, é uma garotinha que vai matar uns brutamontes de quase 2 metros de altura. Nesse não, nesse, tipo, você vê que quando ela vê que, tipo, no mano a mano não vai rolar, ela consegue, tipo, ela é muito inteligente, então ela consegue bolar umas armadilhas que conseguem, tipo, matar o filho da puta e, tipo, muito melhor que se ela fosse, tipo, no X1 com ele.
Sei.
E é muito foda, tipo, e o elenco também, tem um elenco muito mais diverso no sentido, tipo, de... O primeiro filme era um elenco muito reduzido, e nesse tem um elenco muito mais diverso, e você tem atores muito mais conhecidos e profissionais. Uhum. Então, tem, tipo... O vilão principal, que é o chefe desses Red Pills, é o Stifler.
É o ator...
Que eu esqueci o nome.
É Jesse Williams, né?
Acho que é esse mesmo. Esqueci.
É, eu acho que é, peraí, se eu não me engano. Mas.
Enfim. Não, é o Sean William Scott.
Ah, é. É porque eu falei Jesse Williams, né? Sean William Scott, verdade.
É o Sean William Scott, ele tá nesse filme. Tem a Jill Larson, que é a da Deborah Logan.
Eu confundi Jesse Williams e a do Grey's Anatomy.
Ah, nossa, é, e eles se parecem, é verdade.
Ou oh, igualzinho. Mas é verdade.
Nossa, eu não tinha percebido. Mas sim, eles são muito idênticos. Puta que pariu. É, os dois têm uma cara de branco caipira dos Estados Unidos, uns redneck.
É.
E ele, tipo, ele cai como uma luva no papel. Tipo, ele tá muito ameaçador. Ele tá, tipo, muito bem. Tem a Kate Siegel, que, tipo, até a gente falou da queda da casa de Usher. A esposa do... Ai, o diretor da queda da casa de Usher.
O
Mike Flanagan.
Mike,
ela está lá no filme também, então acho que é um filme muito mais. Teve um orçamento muito melhor, então deu para desenvolver muito mais. E tem um plot twist muito foda. Então, tipo, esse filme, ele é muito bom. Tipo, ele elevou o que já era bom no primeiro, melhorou o que estava errado no primeiro, e para mim, assim, tipo. Até o finalzinho, que é um pouco exagerado, tipo, de tudo que ele me entregou antes, eu, tipo, foda-se. Tá, tipo, é 5. Foi pra mim, o Letterboxd foi no 5 estrelas, que foi muito bom. Tipo, lavou a alma e vai nesse encontro, porque é muito atual, tipo, questão dos Red Pills. E tem um momento que ela para, assim, pra ver que tem uma lista com todos os membros dessa organização, o Red Pill terrorista, e você vê que, tipo, são várias pessoas, assim. Então, tipo, o filme, ele tenta dialogar com o presente. Ele fala que todo esse pensamento misógino, racista, conservador, neofascista, ele existe hoje, sabe? Tipo, ele é uma ameaça muito real. E o filme, tipo, ele joga isso na sua cara, então, tipo... Nossa, esse filme, pra quem não assistiu, tipo, assista, porque é terror, ele é um thriller, onde você vai ter um terror, um horror, na verdade, por causa da violência, e você vai ter uma ação meio... O que eu falei? Qual que é o nome?
John Wick.
Meio John Wick, tipo, vai ser uma coisa John Wick, assim, uma adolescente porradeira, então, tipo, esse filme é muito bom. Muito bom e, tipo, recomendo.
Gostei mesmo, cara. O trailer já me conquistou. Vou tentar assistir já, cara. Gostei, nem sabia dessa sequência.
Não, e, tipo, eu não vou dar spoiler, mas, assim, quando você for ver a cena que ela tá brigando com o cara, o Red Pill barbudo, no celeiro, quando eles vão ter um diálogo que aí, tipo, mano, é o diálogo do filme. Quando ele fala um negócio, ela fica puta. E, nossa, Você vai lembrar quando você viu a cena. Tipo, é muito bom.
Beleza. Gostei.
E o primeiro lugar, pra mim, tipo, o melhor filme do ano, é um filme que, infelizmente, não foi muito divulgado, mas ele é incrível, que pra mim tá, assim, tipo, nível de desenvolvimento de história, tipo, na verdade, maior do que Talk to Me, porque, né, eu coloquei em primeiro lugar, que é Huesera. Que Huesera é um filme...
Ai, achei que ia ser Batem a Porta.
Não, esse... é que esse... Não tem comparação. Esse, tu entende? Já é clássico moderno do cinema. Não posso... É até...
Ah, esse aí é o que tá na Amazon, não é?
Qual? O Baixa Porta ou...
Não, o Roeceira.
Ah, Roeceira, Roeceira. Eu não sei, eu assisti por meios legais.
Ah, não, mas é da... É, tá na Amazon, tá na Amazon. Vê aqui a capa. Deixei salvo o meu, mas tá na Amazon.
É, porque, tipo, tem... É, assim, o título original é Roeceira, mas acho que no, pra inglês tá The Bone Woman. A mulher de ossos, alguma coisa assim. E o filme, tipo, ele começa com a protagonista, que é uma mulher que ela está, tipo, fazendo de tudo possível para engravidar. Ela quer engravidar, ela começa com o filme com ela subindo as escadas de uma santa, de uma estátua de uma santa mexicana, fazendo, pagando uma promessa para poder engravidar. Aí você vê que ela vai fazer inseminação no começo do filme, e tá tudo bem, até que ela descobre que a inseminação deu certo e ela tá grávida. E aí que todos os problemas começam, porque a partir daí ela começa a ver o fantasma, o espectro de uma mulher, que aí vem o nome de The Bone Woman, que é de uma mulher, tipo, além dela ser esquelética, dela ter, tipo, essa coisa, esse, os ossos, o esqueleto muito visível, sobre a pele, sob a pele, ela também tem uns sons, assim, tipo, uns sons aqui, sabe esse som, esse, não sei se dá pra ouvir, esse som de estralar os dedos, que é uma característica dessa aparição, e essa aparição, ela, ao mesmo tempo, também, ela machuca tanto a protagonista como algumas pessoas que estão ao redor dela, então ela vai... Também é aquela coisa de filme de fantasma, tipo, a pessoa vê o fantasma, as outras pessoas não veem, e então a pessoa tenta provar, mas acaba que e o restante das pessoas a veem como louca.
Uhum.
E é isso que vai acontecendo com a personagem, ao mesmo tempo que ela está sendo torturada por esse fantasma, por essa aparição, ela também está sendo vista como louca, ela está sendo... ridicularizada pelas outras pessoas, seja pela família, seja pelo marido, seja pela mãe do marido, e tem aquela situação angustiante, porque ela não tem para quem recorrer. Então, é uma tortura física e psicológica, e isso tá muito, tipo, esse filme, ele é uma grande analogia, tipo, a... É que será que não é spoiler? Não, não é spoiler. É tanto esse ato da mulher ser subjugada dentro da sociedade, que ela tem determinados papéis para desempenhar, e se ela tenta sair disso, ela é ridicularizada, ela é completamente colocada de lado. Então, tem essa coisa da personagem de que ela... tem que ser daquele jeito, porque senão ela não vai ser aceita pela família, senão ela não vai ser aceita pelas pessoas ao redor dela. Então ela tem que desempenhar um papel. E também uma analogia com a... Não aceitação, mas você não é que ela não se aceita, mas ela não... Para ela desempenhar esses papéis colocados para ela, ela vai ter que abrir mão de muita coisa, e uma das coisas é da sua própria sexualidade. Então, também o filme fala disso, de como que a protagonista, ela tá muito sobrecarregada, porque ela não consegue ser quem ela quer ser, e ao mesmo tempo ela tem que desempenhar um papel que será mesmo que ela quer fazer isso? Tipo, aí vem, tipo, a pergunta, tipo, ela todo esse tempo querendo engravidar, será que ela quer mesmo ser mãe? Será que, tipo, tudo isso é o que ela quer? Tudo isso que ela tanto batalhou para ter é, de fato, o que ela sempre quis? Então, são essas analogias que o filme faz. E é muito bom, porque é desesperador. É muito desesperador, angustiante, porque ela vai definhando. Essa mulher, ela vai, tipo... sucumbindo a toda essa pressão, a toda essa tortura. E no final do filme, que eu também não vou dar spoiler, tem uma das cenas de body horror, tipo, uma das melhores Será que foi a melhor? Não sei se foi a melhor cena. Não, acho que foi. Tá, eu vou... Como eu coloquei o filme em primeiro lugar, então eu vou falar que foi uma, a melhor cena de body horror do terror desse ano. Foi muito foda. Tipo, você já tava angustiante, aí no final tem a cena só pra, tipo, falando, nossa, aqui eu vou mostrar tudo que essa mulher tá sofrendo visualmente, não é só o que ela tá sentindo. Você vai presenciar toda a violência que ela tá sofrendo. E o final muito triste. É muito triste, assim, tipo... É desolador. Então, tipo, é um filme... Tanto esse como o Raquel são... tem a parte do boy horror, diferente de Raquel, mas os dois são filmes com terror social.
Entendi.
E eu acho que esse foi o mote do ano, assim. Eu acho que isso que muita gente criticou na internet, principalmente no Twitter, de... e os filmes de terror desse ano são muito sobre trauma. São filmes que o personagem tem que resolver um trauma deles, e aí o pessoal reclamando, na minha época os filmes de terror, eles causavam trauma, não solucionavam trauma. Tipo, mano, vai se fuder. Vai a merda, sabe? E essa questão de ter três filmes com protagonistas femininas focados em questões íntimas do universo feminino, tá muito ligado por tudo que a gente tá passando agora. Tipo, a gente acabou de sair de uma pandemia, o que justifica muito essa questão do trauma, que justifica muito, tipo, o estado de merda que a gente tá, tipo, psicologicamente, depois que tudo aconteceu. Mas todas as pesquisas mostram, todas as pesquisas feitas em cima disso, que a mulher sofreu muito mais. Então, tanto que saiu uma pesquisa, que eu acho que foi até da própria USP, que aumentou muito a quantidade de casos de violência doméstica durante a pandemia.
Sim.
Então,
sim.
Você sai da pandemia traumatizado, você sai, tipo, esgotado psicologicamente, fisicamente, mas para a mulher foi muito pior, porque eu acho que teve tudo isso, assim, não só a questão da violência doméstica, mas, tipo, agora que você tá em casa, todas as questões aí que o trabalho doméstico é voltado preferencialmente pra mulher, tudo isso se agrava, tudo isso fica maior. Então, tipo, essa pressão psicológica, tem a questão da tortura física, com as questões da violência doméstica, o número de feminicídio aumentou também. Então, eu acho que isso reflete muito. Então, tipo... Aí vem gente falando que o terror não pode ser sobre... não pode trazer essas questões, que o terror não pode lacrar. Terror não pode trazer questões políticas. Tipo, mano, vai se fuder. Terror é um gênero político. Terror é um gênero que, tipo, ele cresceu como marginalizado, nasceu como marginalizado, ele cresceu como marginalizado, e hoje que ele é um gênero muito mais pop, porque, tipo, acho que alguns dos maiores lançamentos do ano foram de terror, as pessoas tentam desvencilhar o terror do que ele sempre foi. Ele sempre foi um gênero que fala do que está acontecendo na atualidade. Sim. Porque terror é uma coisa extremamente...
É amplo, né?
Esqueci a palavra. Ele é muito... Porque o que eu sinto, o que eu tenho medo, você não necessariamente vai ter medo, ou o outro vai ter medo, tipo, o que nós dois temos medo, sabe? É muito...
Ele mescla vários estilos, né? Então, é uma coisa social. E é uma coisa muito, como posso dizer, orgânica, né?
Sim, porque é uma coisa que ele vai expressar. E é que o que eu queria falar é que o terror, ele vai mudando. O que a gente tem medo vai mudando muito com o passar do tempo. E o terror, ele reflete isso, sabe? Tipo, o slash nos anos 80 e a questão de você... Quem transar morre, tá muito ligado com a epidemia da AIDS e do HIV na década de 80.
Sim.
E as questões dos slashers dos anos 90, que você tem muitos jovens, além de esse terror mais adolescente, fora da influência de pânico, mas também muito por causa dos tiroteios que aconteciam nas escolas, como no caso de Columbine, influencia muito essa geração. E o terror, ele tem esse papel. E eu fico muito... eu fiquei muito feliz que, tipo, nesse ano que eu achei muito mal ou menos pra terror, os três filmes que eu mais gostei de terror esse ano, eles pegaram muito isso, sabe? Tipo, eles são um retrato dessa época que a gente tá vivendo. Então... é isso, assim, eu acho que, tipo, o povo deu uma chance, porque desses três, tem de tudo. Tem o terror social, tem o body horror, tem o... que, pra mim, foi um torture porn, porque eu adoro ver Red Pill levando cacete, e pra mim foi um porn, assim, tipo, adorei cada minuto, até voltei na imagem. Então, tipo, dá pra se deliciar com os três filmes.
Pô, indicações boas, cara. Esse Ruiceiro viu o trailer, achei bem legal. Pô, vou ver na Amazon aí. Você deu umas indicações muito boas e os filmes muito bons mesmo, né? E é isso que você falou, né? Terror social. Terror é social, né? Independente. Tá aí George Romero, né? Que não deixa mentir. Que ele fez uma carreira toda, né? Falando da nossa sociedade e refletindo sobre ela, né? Seja sociedade de consumo, seja epidemia, seja própria, que você falou, né? Doenças sexuais, lembrando do Martin, né? O filme dele. Então, tipo, sei lá, quem falou isso aí, né? Realmente não curte terror, só terror de shopping mesmo, né? Que não tem uma profundidade muito grande, né? Mas.
Twitter. Eu passo raiva do Twitter.
Igual aquele meme, né, que o pessoal fala, se eu levar essa discussão fora do Twitter, ela vai ser relevante, né? Então, mas essa daí, realmente, cara, o terror é uma coisa orgânica, né? Ela vai se movendo de acordo com o que o mundo se move, né? Não adianta eu agora, em plano 2023, ver um filme falando, sei lá, de uma garotada numa festa louca e tal, né? Isso não é uma realidade que eu vivo, né? Tipo, né? A gente acabou de ser, igual você falou, a gente acabou de sair de uma pandemia. Nós aqui no Brasil, né? Acabamos de sair de um governo, né? Fascista e tal, né? Com várias preocupações. Então, tipo, não vai refletir direito o que a gente estava sofrendo, né? Então, você falou tudo, né? É bem isso mesmo, Kaique, que você acertou, sabe? Terror tem que ser orgânico, tem que falar, mesclar com o que a gente vive na nossa sociedade no momento. Né? Então,
eu ia falar que terror é subjetivo, era essa palavra, subjetivo.
Ah, também.
Tipo, terror, o que me causa medo, não necessariamente causa medo no outro, mas tipo, é isso que é foda no terror, sabe?
Sim. E tá aí os traumas, né? O cara ficou com... Quem falou isso aí, né? Errou, né? Tá aí os traumas. Porque o trauma meu é diferente do seu e tal, né? Então, sim. Realmente. Mas, beleza. Bom, vou falar então os meus três aqui, né? Que eu separei. Bom, o primeiro, né? Falando só as menções honrosas, né? O primeiro foi o Talk to Me também, né? Que a Dani comentou. Daí um outro que eu separei foi o Missing, né? Que saiu também esse ano. Tá disponível na Amazon Prime, perdão, na HBO Max aí pra assistir. Que foi um filmaço, né? Que eu gostei bastante também. Que ele é uma continuação, mas tipo, não uma continuação. Acho que roda no mesmo universo, assim, né? Do que do Buscando, né? O Searching. Aqui a gente tem, né, duas atrizes, né, muito boas, uma que é a Stormy Haid, né, que fez a irmã da Zendaya no Euphoria, e ela tá excelente nesse filme. A gente tem a Nia Long, né, que é uma atriz que eu sempre gostei dela, porque ela fez um monte de filme que eu sempre amei, assim, né, tipo, esses filmes meio hood, né, que o pessoal fala lá, tipo de gueto, americana, né, que é o Sexta-feira em Apuros, o primeiro, ela fez Os Donos da Rua também, os dois com a Ice Cube, fez o Vovozona também, que é outro filme que eu amo, e ela tá, esse elenco tá excelente, né, é tipo, vai na mesma pegada, né, do que tem no primeiro, né, até a Dani fala que gosta bastante desses filmes que, tipo, se passa na internet, num lugar só e tal, né, e ela tem essa mesma pegada, cara, eu gostei bastante do filme. A própria, né, atriz lá, a Stormy Haid, consegue entregar É de um jeito que você fica apavorado com as reviravoltas e tal. E é um filmaço. Um filmaço de primeira aí. E vale assistir, assim. É claro que, tipo assim, o final eu achei meio zoado. Mas não... Acho que zoado não, errei. É meio forçado em alguns pontos, né? Mas ele consegue ser muito, muito bom. Muito, muito bom. Ele, tipo, te entrega uma coisa, mas na verdade é outra e tal. É excelente aí, vale a pena assistir aí o Missing aí, de 2023 também. Mas agora entrando na minha lista, eu vou falar do... Vou fazer igual que o Kaique fez... Acho que não tem como falar do primeiro, segundo, terceiro, não. Vou começar assim por ordem que eu coloquei. Um que eu gostei bastante, que foi um tipo um telefilme, né, que saiu pela HBO Max, que é o Frio nos Ossos, que esse também subverte, né, o que a gente espera de um filme de terror, né. Acho que ele foi meio que um rebuliço pequeno, né, no começo de 2023, que é a história, né, de duas mulheres aí, né, e... que, tipo, tomam conta de uma casa. Só que, tipo, quando acontece tá chovendo bastante, né, e um cara aparece na estrada, né, pedindo ajuda, porque o irmão se feriu e tal no acidente, elas acolhem, né, os dois, mas você vê que a própria mulher não fica meio que preocupada por acolher, né, ela, tipo, você vê que ela tem uma preocupação, mas nem tanta. E o que eu gosto muito desses tipos de filme é quando, tipo assim, você tem uma situação tensa que acontece com você, mas tem uma reviravolta, você vê que o que acontece é muito mais tenso do que tipo, ele te apresenta de primeira, sabe? E eu gostei dessa reviravolta que o Frio nos Ossos coloca, né? Porque a partir do momento que você vai entrando, né, e vai passando um pouco o filme, você vê que as coisas que estão lá, né, não são o que aparenta, né? Seja o pai que vive na cadeira lá de rodas, né, e a mãe medica, né, ele toda hora, e você vê que ele tem um olhar sofrido, do tipo, me ajude, os ladrões que entram, né, e você fica assim, no primeiro momento, você fala, pô, são dois caras, né, com duas mulheres, né, uma adolescente, uma outra pessoa mais velha e tal, e você fica meio que receoso, né? Mas aí acontece tanta coisa, tanta reviravolta, que é simplesmente fenomenal o filme, cara. Simplesmente fenomenal, e você não espera pelo que acontece, né, no final. Até a trama, enfim, né, como você vai descobrindo as coisas, eu achei... Um filmaço, assim, né? Um filmaço. Claro que não é aquela coisa nova e tal, mas eu gostei bastante do que ele apresentou aí. Bom, o outro que eu também, como posso dizer, foi um fenômeno, né? Acho que não, é a palavra muito forte, né? Tipo, o pessoal comentou bastante, mas eu acho que aquela coisa de igual fogo de palha, né? Começa com aquele enxame, depois já se apaga. Que foi o Ninguém Vai Te Salvar, né? Que também é um telefilme da Star Plus, que tem uma pegada... Não, vamos dizer uma pegada não, né? É uma totalmente sci-fi. Ele se concentra, né? Tipo, numa criança só, né? Numa criança não, uma adulta só, né? Que é a Caitlin Dever, né? Que fez outros filmes aí, né, tipo Fora de Série, que é uma comédia, que ela tá muito, muito boa, né, e depois disso acho que ela não fez mais nada, né, tipo, é relevante, assim, que eu quero dizer, né. E é um filme também que eu gostei bastante, porque ele não tem diálogo, né, ele tem tipo uns dois ou três diálogos no máximo, sem mentira nenhuma, e ele consegue, tipo, como posso dizer, conquistar, não só pela coragem, assim, tipo... Vamos dizer, porra louca da mulher, né? De tipo, vou fazer isso e tal, vou fazer, porque é uma invasão alienígena, né? Eu gostei que não são só uns tipos de alienígenas, tipo o ET, né? O extraterrestre. Parece muito aqueles alienígenas do nevoeiro, sabe? Porque às vezes parece um grandão, um estilo louva-a-Deus, aparece um pequeno, aparece vários tipos, né? E eu gostei muito dessa trama, né? E o jeito que ela vai enfrentando, do tipo, agora vai dar certo, agora não vai dar certo, agora é sorte, não sei o quê, né? É muito, muito bacana, né? Até, tipo, o mistério, né? Que mostra, assim, o que aconteceu com ela, porque ela é meio que isolada, né, na cidade, porque o filme conta isso, né? Que ela vive numa região rural da cidade, lá, e ela E ela é, tipo, vista de maus olhos em vários momentos, né? Quando ela vai, tipo, pra cidade pra entregar alguma coisa e tal, né? E em momento nenhum conta no filme do que aconteceu. Você acha que aconteceu certas coisas pelas lembranças delas. E quando realmente conta o que aconteceu, e no ponto de vista da pessoa que vai ver o que acontece, é um fenômeno, assim, né? Eu gostei bastante. O final dele eu gostei, tipo, porque ele é meio que ousado, né? De mostrar como ela se alinha bem com os alienígenas, que ela tem uma chance nova, né, de reviver a vida dela. É um filmaço, né? Fora que, tipo, o mundo todo foi abduzido, né? Tipo, pelos alienígenas e tal, né? Então, é um filmaço, é um filmaço. Gostei bastante. Vale muito a pena assistir aí. Tá na Star Plus, tá? Pra assistir aí. E fora que o diretor também é um diretor de comédia. Isso que me deixou mais abismado, assim, né? Que é o Brian Duffeld, né? Achei bem legal, assim. Então, dá uma subvertida ao tema aí, né? Sai da zona de conforto dele. Bom, e o último, né? Que eu tirei aqui de 2023, que eu achei muito bom. Eu acho que foi a mesma coisa que o Kaique comentou dos filmes dele aí, né? Que é tipo aquele lance de assistir não esperando nada e você é conquistado pelo filme. Que é o Sweet Table Flash, né? Que, como posso dizer, né? Deu aquele gosto, acho que quando eu falei em off pro pessoal, né? Que eu estava com saudade de um filme que tem um cara dos anos 80 e tal, mas não é tipo aquelas besteiras de slasher e tal, é um pouco mais sério em alguns momentos. E eu gostei muito, né, desse filme, porque ele lembrou bastante os filmes do Stuart Gordon, do Brian Usna e tal. E esse filme, porra, mexeu comigo em alguns momentos, né? Eu tenho muito medo daquela coisa, tipo, de você ver uma coisa e não é aquela coisa lá que você tá vendo, de você ter essa mudança de corpo e tal, você não ter mais noção dos atos que você tá cometendo. Eu sempre tive um medo disso daí, sabe, da não normalidade em certas coisas. E o Sweet Table Flash pega isso daí, né? A gente tem vários atores famosos, né, conhecidos. Tem a Heather Graham, né, que fez o Boogie Nights e tal. E ela faz uma psicóloga, né, que ela tá meio que infeliz no casamento dela e tal. Ela vive só de atendendo os pacientes dela, né. Até que entra um garoto, né, que é vivido pelo Judá Willis, né, que fez a babá. Fiquei bobo de ver como esse garoto cresceu. E ele, né, começa a falar, né, que ele tem um problema com o pai dele, que em vários momentos ele sente que não é ele mesmo, que estão dominando o corpo dele e tal, e no primeiro momento ela encara como se fosse uma esquizofrenia isso daí. Só que, tipo, ela fica tão fascinada pelo comportamento do menino e tal, que ela, tipo, começa a viver uma obsessão, né, por esse garoto aí. E daí ela vai até a casa dele, né, e descobre alguns fatos, né, que, tipo, o menino parece que tem uma esquizofrenia mesmo, mas o pai dele meio que controla ele de certas maneiras e tal. O pai dele é o Bruce Davidson, né, que fez vários filmes, fez até o Calafrio aí, que o Kaique comentou, né, do filme do rato lá. E tipo, ele é um ator muito, muito bom, né. E quando, tipo, você descobre algumas coisas, né, e por que eu falei que ele lembra um pouco o Stuart Gordon, né, porque ele faz muita referência ao Lovecraft, né, principalmente no caso de aparecer uma imagem do Cthulhu, de ter aquelas coisas de falar em outras línguas, né, de obsessões de corpos e tal, né, como a gente vê algumas obras aí do Lovecraft. Eu achei sensacional, né, tipo, como vai, a gente vai desenrolando a trama e aquela coisa, né, de às vezes a normalidade que você vive é bem melhor do que essas porra louquice, né, porque em certo momento a gente vê a Barbara Crampton, né, que vive a melhor amiga da Heather Graham, e as duas, tipo, tentam se ajudar, só que em vários momentos não dá certo, sabe, E acontece várias coisas que deixa dar umas reviravoltas malucas no filme. Eu não vou dar spoiler porque vale muito a pena assistir. É um filme que você tem que, tipo, esqueci a palavra. Deixar de lado algumas viagens, né? E lembrando que ele é uma homenagem muito, muito boa a Stuart Gordon, somente o do Além e tal, né? E o Reanimator. Vale muito a pena mesmo assistir essa puta de uma produção, né? E ele foi dirigido pelo Joey Lynch, né? Que não tem muitos filmes, assim, de terror conhecidos, né? Ele fez o Floresta do Mal, que eu acho que é um dos mais conhecidos dele. Ele fez um que eu preciso assistir, que é o Tilerama. E esse Knight of Badass, que é muito, muito bom, que eu gostei. Pra quem gosta de RPG, é um filmaço aí. Mas, enfim... Vale muito a pena aí, Sweet Table Flash aí, mas vocês têm também que assistir na ilegalidade aí. Mas beleza. Bom, alguém quer falar mais alguma menção honrosa?
Ah, eu só queria falar um que ficou em primeiro lugar, primeiro semestre todo na minha lista, mas aí depois vieram esses e aí não tinha como, que é o Sick, que lançou no começo do ano. E o bom dele, que foi, eu sei que ele foi o último filme, a volta do Kevin Williams no
pro slasher. Roteiro.
Sim. Ele fez o roteiro desse slasher, e é um slasher todo ambientado durante a pandemia.
Uhum.
Então, toda a. As questões do filme estão relacionadas com todo o nosso surto, que foi o período de pandemia, de quarentena e tal, e o filme é muito bom. Ele é muito bom, e é uma prova viva de como você pode usar clichês do slasher, mas se você usa clichê de uma maneira totalmente diferente, sabe? Você consegue usar, não é uma coisa jogada assim, você acha que vai ter um filme surpreendente, né? Pânico 7... E sai uma coisa muito boa, sai uma coisa muito foda. Foi uma das minhas surpresas do ano, porque, fazia tempo que... não fazia muito tempo, mas, slashers bons não estavam ganhando, a visibilidade que mereciam. Aí veio esse, eu falei, puta que pariu, que foda. Acho que foi o melhor slasher do ano. Mas teve outros muito bons, mas esse, é o pai do slasher moderno, do slasher adolescente, fazendo, mostrando que ele sabe, que ele continua fazendo muito bem.
Não, é um filmaço mesmo, eu gostei, eu assisti também há um tempo, né, por conta, né, dos semestres aí, mas eu achei bem legal mesmo essa questão também de culpabilizar, né, querer culpar alguma coisa, achei sensacional o filme, né. Filmaço, muito, muito bom mesmo, vale a pena. Mas, beleza. Então, quero agradecer aqui o pessoal, né, que gravou, obrigado, viu, Dani, pela sua lista também, que tava bem legal.
Nossa, minha enorme lista. Gratiluz. Agora torcer pro ano que vem ser melhor. E deixar meu agradecimento a todas as pessoas que compartilham filmes no Drive. Sem vocês, nada disso seria possível também.
Nem todos os heróis usam capa.
Acervos de Drives. Amo vocês.
Só lança pedrada lá, é muito bom mesmo.
A gente tá dando tchau. Ninguém colocou o filme When Evil Lurks na lista, só os nossos seguidores.
Eu ia colocar, eu gostei bastante, mas eu falei, acho que como todo mundo vai colocar, eu nem vou colocar o meu, mas Where Evil Lurks, né? Acho que eu comentei só em office, né? Eu gostei bastante e é um filmaço pra mim. Pra mim também foi um dos melhores aí do ano. Aí.
Ai, eu tô na lista daqueles que não acharam tudo isso, mas...
Eu também. Aguarde o de piores.
Não, eu não vou colocar ele de piores, mas ele tá no meio, sabe? Ele tá não se esforçou pra passar de ano, fez o que pôde.
Entendi. Ah, pô, eu achei filmaço. É, mas enfim, também agradecer aqui a presença do Kaique. Obrigado, Kaique.
Eu que agradeço. E tudo que eu não consegui falar esse episódio, me expressar direito, no próximo eu vou me empenhar, porque falar mal é comigo mesmo.
Sim. É, já
liga adiantando... o chicote. O próximo episódio vai ser liga o chicote.
É, mas enfim, agradecer também, né? Obrigado aí, Kaique, que você falou aí, né? Eu gostei bastante da sua lista. Não esperava lá o outro remake. Remake não, né? O filme lá da Beck. E vou assistir aí, porque eu gostei muito do primeiro. Mas, enfim, também agradecer aí a todos aí que comentaram aí, né? No locador aí. Falaram qual que foi os seus melhores aí do ano, né? Obrigado mesmo. E agora, né, semana que vem, né, melhor dizendo, já vamos aí pro que acho que todo mundo gosta, que é meter pau em filmes, que é os piores filmes de 2023 aí, tá? Então, fiquem aí no aguardo, beleza? Obrigado aí todo mundo que acompanhou e até mais!